tenha resposta. Tal como já acontece hoje, por exemplo, com milhões de crianças e grávidas com o cheque dentista. Se o PS louva o programa do cheque dentista, só a cegueira ideológica ou o desprezo pelos portugueses poderá fazer com que rejeitem a nossa proposta do cheque de saúde mental. Senhor Presidente, senhores deputados, os portugueses que se encontram hoje nas filas de espera para uma consulta de psiquiatria ou de psicologia estão a olhar para vós e estão a olhar para si, senhor novo Ministro da Saúde. Esperam apenas de vós que não os abandonem ao seu sofrimento insuportável. O Chega é o partido que não deixa ninguém para trás, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 346/15, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não há pior forma de desvalorizar os impactos da saúde mental e de insultar as suas vítimas do que, por exemplo, a intervenção anterior para um debate tão importante traz o debate de eutanásia. É incompreensível, mas é o populismo da extrema-direita e é um insulto a uma parte considerável da nossa população. Mas, Sr. Ministro, também não é aceitável, e já agora deve ser por isso que, quando o indicaram para o cargo, o catalogaram como sendo um ministro político, que quando lhe seja perguntado alhos, responda com bugalhos. E, acima de tudo, com uma tática que é mais da extrema-direita do que do Partido Socialista, que é a tática do insulto. Dizer que quem lhe fez perguntas começou por estigmatizar a saúde mental e as vítimas da pandemia da saúde mental. É incompreensível, porque, na verdade, nenhuma das perguntas tinha esse conteúdo e, na verdade, o Sr. Ministro só utilizou essa fuga retórica, argumentativa, para não responder à pergunta mais essencial. É quais são os meios, quais são os profissionais para colocar no terreno esta lei. Mas vejamos a resposta do Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que estão a estigmatizar...
Sr. Deputado, peço desculpa, mas tenho que apelar à Câmara para que respeite o orador que está no uso da palavra. Que era preciso, então.
Isso é verdade. O Sr. Ministro veio dizer que estigmatizar a saúde mental ao só olharmos para, por exemplo, a forma como a lei olha para casos de internamento, como deixa de fazer, e só abordarmos essa realidade aqui. Mas não foi essa a pergunta que estava em cima da mesa. É porque quando o Sr. Ministro diz, porque nós agora, com esta lei, vamos passar cuidados de saúde para os cuidados primários no que toca à saúde mental, a pergunta mantém-se exatamente a mesma. Os mesmos médicos de família que faltam para tudo o resto não faltarão também para a saúde mental? É que esta pergunta é incontornável. Recursos, pessoas que sejam capazes de dar a cara, de fazer consultas e não apenas de serem números, estatísticas, porque senão sabemos que a quem não dá a resposta com o Governo é ao nosso povo, é à nossa população. E sobre essa matéria, o Sr. Ministro não respondeu. E eu insisto neste ponto. O Orçamento de Estado diz que no Ministério da Saúde a despesa com o pessoal vai crescer cerca de 2,5%. Quando é o Governo que diz que nas suas previsões a taxa de inflação será de 7,4%, propõe uma subida média de rendimentos, uma subida de rendimentos da administração pública de 5,4% e uma subida média de 3,6%. E por isso, a massa salarial no Serviço Nacional de Saúde vai crescer abaixo da média que o Governo propõe de valorização salarial. O Sr. Ministro podia aqui dizer, bem, isso acontece porque os salários da saúde são mais elevados do que noutros setores do Estado e, por isso, na regra que nós fizemos, eles são menos beneficiados. Diria, na prática, que reconheceria a perda de poder de compra. Mas nem sequer isso respondeu. E eu creio que esta é a pergunta do debate. Senhor Ministro, é verdade que vai ter menos dinheiro para pagar aos profissionais, que vai garantir o empobrecimento deles e, com isso, deixar tantas carreiras que já não são atrativas, sendo ainda menos atrativas no SNS e, como tal, deixar novamente uma lei, que até aparentemente é uma boa lei, na gaveta. E essa é a pergunta, essa que é a questão fundamental neste contexto. Mas vou ao conteúdo da lei. O Sr. Ministro propõe uma lei que revê a atual lei de saúde mental. E, na nossa opinião, ela parece uma boa proposta, digo sem ambiguidades, porque reforça alguns dos direitos das pessoas com doença mental, afirma que o ambulatório deve ser a prioridade e que só em último recurso se deve avançar para o internamento involuntário e que mesmo no internamento involuntário são reforçados os direitos dos doentes. Isso para nós é positivo. E a maior parte da lei até versa sobre um processo que, na qual se decreta em tribunal o internamento involuntário e sobre este aspecto, sobre estes aspectos, o que concluo é aquilo que disse há pouco. Parece-nos que a proposta é, na generalidade, positiva. Porque quando nós olhamos para trás, para a forma como as sociedades, os sistemas de saúde e a psiquiatria já trataram pessoas com doença mental, nos possuindo as direitos, de voz, de participação, sabemos que olhar para o futuro é exatamente garantir o oposto do que já se fez. Garantir direitos, ouvindo-as, salvaguardando a sua participação. No que toca à PPL, estaremos disponíveis para ajudar a melhorá-la na especialidade. Mas nós trazemos a esta matéria um debate fundamental, que são o debate de meios. O Governo fez há semanas um acordo plurianual. Apresentou no Ministério da Defesa um plano de investimentos plurianual. Faz gala de querer agora planear a vários anos. E eu creio que então faz sentido que o Partido Socialista e o Governo olhem com bons olhos para a proposta que o Bloco de Esquerda traz a este debate, que é garantir um plano plurianual de investimentos em matéria de saúde mental. Dirá o Partido Socialista, tem de ser ponderado, tem que ser visto, tem que ser enquadrado. E a nossa resposta é sim, tem que ser visto, tem que ser enquadrado. Agora, temos é que garantir os instrumentos, seja nos investimentos, seja nos recursos, seja nas pessoas, com uma temporalidade que eles deem fruto no terreno. E não o casuísmo que tantas vezes nós vimos no passado. É isto chamar-se-ia boa gestão pública, haja é vontade para o Governo e para o Partido Socialista aceitar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Vossa Excelência foi muito presciente porque deixou 19 segundos para responder a duas perguntas que tem aqui, dois pedidos de esclarecimento. Para fazer pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia Bento, e depois, a seguir, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Joana Lima. Portanto, damos a palavra de imediato à Sra. Deputada Cláudia Bento. Tem a palavra como pedido de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. e Srs. Deputadas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Saúdo a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda que propõe uma lei de início para a saúde mental na agenda do dia e chama a nossa atenção para os problemas que estão associados, que sabemos são graves, sérios e com acentuada incidência de agravamento na sociedade portuguesa em todas as faixas etárias. Também não se deve descurar os efeitos da pandemia na saúde mental dos portugueses, que se registam num país que tem uma das mais elevadas prevalências de patologia psiquiátrica na Europa e na qual se admite que até 1/4 desta população sofre desta entidade. O aumento previsível das necessidades colocado ao Serviço Nacional de Saúde perante este novo desafio, no qual até ao momento o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder de uma forma adequada e atempada. Este é um problema grave porque na sua gênese está a falta de estratégia, está a falta de investimento, está a falta de recursos, mas acima de tudo está a falta de concretização. E nos últimos anos, apesar de todos os problemas identificados e conhecidos, apenas houve propaganda do Governo e nada de investimento. E tal fato é reconhecido no vosso projeto de lei, quando o mesmo refere, e cito, muitos destes aspectos derivam da falta de aposta política na área da saúde mental. É verdade, mas é verdade também que o Sr. Deputado fez parte da geringonça e, como tal, é responsável pela atual resposta do Serviço Nacional de Saúde em matéria de saúde mental. E, como tal, teve tempo mais que suficiente para a aplicação das medidas sugeridas no vosso projeto de lei. E, por fim, vou-lhe perguntar, Sr. Deputado, considera que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu, nestes 7 anos, dar uma resposta atempada aos doentes com doença mental? Considera que essa resposta é hoje adequada e, em caso negativo, quais são as medidas que considera que devem ser implementadas de imediato para dar uma resposta atempada e adequada a estes doentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para um pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e dou-lhe as boas-vindas a esta Casa da Democracia, à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje, esta proposta de lei e os projetos que aqui já foram apresentados, convocam-nos a todos para discutirmos a nova lei da saúde mental. E, portanto, é uma discussão que nos convoca e que todos podemos dar os nossos contributos, e hoje já foi aqui tudo muito bem explanado, mas dizer-vos também que a saúde mental, e dirigir mais ao Bloco de Esquerda, e a proposta que ele hoje aqui nos apresenta, versa sobretudo o reforço orçamental e o reforço de recursos humanos. Eu não posso deixar de acompanhar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhar a vossa proposta e agradecer também a vossa iniciativa para este debate. Mas, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, as vossas propostas, e que são bem-vindas, já estão praticamente vertidas, na proposta de Orçamento de Estado para 2023, quer no PRR e quer no Plano Nacional de Saúde Mental. Mas não posso deixar também de fazer aqui uma resenha de tudo o que estamos a fazer, nomeadamente na contratação de mais profissionais psicólogos, quer para o Serviço Nacional de Saúde, que já foram contratados cerca de 50, mas também para as escolas em curso um procedimento de cerca de mil psicólogos para as escolas, que traduz no compromisso do Governo na promoção da saúde mental. Portanto, penso que temos aqui boas notícias, que vamos ao encontro das vossas pretensões, ao encontro das pretensões dos portugueses. As reformas previstas no PRR, onde se refere especificamente à área da saúde mental, temos um investimento de 88 milhões de euros, canalizado para recursos humanos e materiais. O investimento visa apoiar a concretização da reforma da saúde mental, contribuindo assim para o reforço do SNS e, em particular, para a melhoria da resposta às necessidades da saúde mental da população portuguesa. A concretização deste investimento tem como objetivo criar respostas residenciais na comunidade, construir 4 unidades de internamento em hospitais gerais, criar 15 centros de responsabilidade integrados, requalificar as instalações já existentes, intervindo em 20 unidades, criar 40 equipes comunitárias com os rácios definidos no Plano Nacional de Saúde Mental, alargar a Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados à Saúde Mental, com um aumento progressivo do número de lugares até atingir 1.500. E, portanto, temos aqui mais coisas para apresentar, mas o meu tempo está a acabar, dizendo o seguinte. Senhor Deputado, temos aqui uma convergência com a vossa proposta, mas a vossa proposta está toda ali. Nós temos, e digo-vos isto sem ironia, agradecemos os vossos contributos, agradecemos o facto de nos ter dito daquela bancada que está disponível para contribuir também na PPL do Governo, e para nós, isso é muito importante, estamos juntos no combate e na defesa da saúde mental, no combate à doença e na defesa da saúde mental, e bem-vindos ao debate, e nós cá estaremos também para ajudar a melhorar, se necessário for, embora revemos-nos muito na PPL do Governo, estamos ao lado dessa proposta, temos uma visão diferente da direita, mas estamos a apoiar, sem dúvida alguma, esta PPL do nosso Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Bento, a resposta à pergunta principal que colocou já dei à sua colega e darei às vezes que forem necessárias. A última vez que o Bloco de Esquerda votou a favor de um orçamento anual do Governo do Partido Socialista foi em novembro de 2018. E porquê? Em primeiro lugar, por causa das questões da saúde. Porque nós considerávamos que as respostas estavam a ser dadas também em matéria de saúde mental, que há 6 anos que o plano estava previsto e nunca foi executado, não passavam para o terreno. E foi isso que nos separou. Sobre esta matéria tenho toda a legitimidade para dizer, foi por divergirmos na forma como estava a ser conduzida a matéria da saúde pública em Portugal, do Serviço Nacional de Saúde, que nós, que o Governo se afastou do que era uma visão mais à esquerda que nós tínhamos. No que toca à pergunta que a senhora deputada colocou sobre como responder no imediato, acerca, só falando especificamente de psicólogos, mas poderíamos ir para outros profissionais, há cerca de 25 mil psicólogos em Portugal.